Bem-vindos, ouvintes, a mais uma edição do podcast Energia para o Cidadão. Hoje nós vamos tratar aqui de mudanças climáticas globais, né? Na verdade, a gente vai falar de vários conceitos, né, de impactos ambientais, de economia do meio ambiente, né? Mas todos eles amarrados de forma a tentar responder até o fim do episódio a três principais perguntas, assim. Ou seja, eles estão amarrados, estão no entorno de mudanças climáticas. Primeiramente, o que são mudanças climáticas globais? Tá? A segunda dela é por que a comunidade científica tem tanta segurança de afirmar que somos nós humanos que estamos a causando? Tá? Isso já foi muito debatido. Teve uma época que isso não era tão claro. Hoje ela tem essa segurança de afirmar. A gente vai destrinchar aqui por quê. E por fim, o que a gente pode fazer? Né? Quais são as soluções que a gente pode trazer? Ou para amenizar os danos, ou para evitar os danos, as perspectivas, essas respostas não são óbvias, as soluções não são fáceis, e você vai encontrar defesas para várias soluções diferentes, não há uma solução única, mágica. Então é um pouco isso que a gente vai tentar responder aqui ao longo do episódio. Hoje eu convidei então o Luan, daqui a pouco eu vou passar a palavra para ele. Luan Santos, também professor aqui da casa, aqui da UFRJ, nós nos conhecemos como professores aqui em Macaé. Mas antes disso, o maior incentivo que vocês nos dão é justamente a audiência, é ouvir, estar aqui, a interação. Mas se puder dar aquela curtida ao longo da vinheta, saibam que isso fala para o robô, fala para a máquina divulgar mais o nosso produto. Então, por favor, conto com vocês. Vamos lá, Luan. Agora, eu não vou te apresentar muito, vou deixar para você se apresentar, né? Já resumi que lhe conheci quando você se tornou aqui professor em Macaé da produção. Eu já estava aqui na engenharia mecânica, apesar de termos feito doutorado no mesmo lugar, né? Nós fizemos em tempos diferentes, viemos nos cruzar já como professor e hoje você está na Faculdade de Administração da UFRJ. Então, por favor, se apresente aí para os nossos ouvintes e mais uma vez obrigado pela boa vontade, pelo seu tempo de estar aqui conosco hoje.
Imagina, Gil, eu que agradeço o convite, é um prazer estar contigo falando sobre esse tema, acho que é um tema muito importante. Então, né, eu sou professor Luan Santos, né, sou professor da casa, da UFRJ, a gente se conheceu na conjuntura realmente aí de Macaé, quando eu estava na engenharia de produção. Atualmente eu estou na Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFRJ e também no programa de engenharia de produção, justamente trabalhando com os temas ligados à mudança climática e como que essa discussão toda se relaciona com a área, né, econômica, principalmente, né, e com os negócios. A minha formação, né? Então, eu sou matemático, formado pela UF e em administração pela UFRJ, e aí fiz meu mestrado e meu doutorado lá no programa, né, de planejamento energético, lá na COP, e um pós-doc na Áustria, na área de economia do clima e mudança climática. Então, eu diria que essa discussão aí de mudança climática é a minha vida 24/7, né? Então, vai ser muito bacana aqui discutir um pouco, né? É um tema que é muito importante, cada vez mais, né, urgente e necessário. Então, eu fico aí à disposição para as perguntas, para o debate, enfim, acho que vai ser bem bacana.
Obrigado, acho que os ouvintes viram por que eu lhe convidei, né? É uma longa data, uma relação de pesquisador e de amante do tema, né? De quem se importa e estuda aquilo. Então vamos lá, como eu apresentei aqui na introdução, né? A gente vai tentar começar respondendo o que são as mudanças climáticas globais, né? Que é uma forma de impacto ambiental. Então eu queria que a gente começasse um pouquinho com a história, né? Se por acaso alguém aqui assistiu o primeiro episódio, eu tratei da história da energia, a gente fala que uma coisa que é muito comum na discussão da nossa área é a finitude dos recursos naturais. Então, desde que a gente queimava lenha somente, e a gente começa a explorar o carvão, uma hora o carvão começa a ser um problema. Então, tinha um problema sempre da escassez que já que impactava, né, que já era percebido como um problema ambiental. Também era fácil perceber, em alguns casos, bem pontualmente, um impacto, uma poluição local, né? A poluição de um rio após alguma atividade, um crescimento industrial, ou no, né, quem por acaso mora perto de alguma siderúrgica ou de uma termoelétrica, carvão, aquela poluição, aquela fuligem, ou em grandes centros urbanos com muito carro, ou seja, a fumaça polui o ar. Então, esse impacto a gente vê de longa data. mas impactos em escalas mais globais, né? Se não me engano, me parece que o primeiro grande impacto assim, global foi o buraco da camada de ozônio. Então, quiser saber se você confirma, me parece que sim, mas queria que você fizesse um apanhado histórico desses movimentos ambientais ali da década de 60 para agora, a Eco 92, etc. Por favor, Luan.
Maravilha. Então, é exatamente isso, Diego. É, a discussão da mudança do clima, ela vem junto à discussão ambiental, né? Então, isso é importante ficar claro, porque quando a gente fala hoje de mudança climática, a gente entende que é um tema que ele é transdisciplinar. Então, ele vai passar por discussões ambientais, naturalmente, vai ter um aspecto social muito forte, os impactos sociais causados pela mudança do clima, tem um elemento econômico, um elemento político. Então, hoje a gente consegue observar esse tema sobre várias facetas, inclusive, não apenas é um tema hoje limitado à área da engenharia, por exemplo. Então, a gente tem as ciências naturais, as ciências, inclusive, humanas, né, sociais aplicadas, trabalhando essa pauta, né? E ela, mas, na verdade, ela começou lá atrás, na década de 1960, com o debate, né, ambiental lá atrás, né, a gente pode pegar aí, por exemplo, o lançamento, né, de um livro clássico, né, Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, que ela vai trazer, né, o tema relacionado aí ao impacto ambiental, ao impacto da Revolução Industrial na Inglaterra sobre, né, a biodiversidade, e eles começam a observar uma série de movimentos já na década de 70, tanto o lançamento de um relatório clássico, né, que é Os Limites ao Crescimento, que foi basicamente um trabalho científico que ele buscou entender quais os impactos, né, quais variáveis, de alguma maneira, vão impor limites ao crescimento econômico dos países. E aí, nesse relatório, para além de variáveis relacionadas, né, a cunho econômico, foi trazido, né, o elemento dos recursos naturais, como, né, um insumo ao processo produtivo e que, portanto, deveria ser gerenciado, né, precisava ser pensada a gestão desse recurso, porque sem ele você não consegue produzir, sem ele você não consegue ter, né, output, produto. Então a gente vê uma série de fatores aí em 70, né, a agenda energética vem muito à pauta por conta do choque do petróleo, então a gente tem lá, né, o choque de 73, 79, a gente tem em 72 também a própria primeira conferência, né, mundial sobre o homem e o meio ambiente, aconteceu na Suécia, em Estocolmo, e aí essa conferência ela vem trazer um conceito que hoje já não se usa mais, que é o conceito do ecodesenvolvimento, que ele vem tentar atrelar o conceito da economia com a questão ecológica, enfim, a gente começa a perceber um movimento que vai acontecendo. Ainda nesse ano é criado um programa dentro da ONU para, né, o meio ambiente, é o PNUMA, né, em português, ou a UNEP em inglês, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então a gente percebe que, de fato, essa agenda ela ganha uma escala internacional, ela ganha um respaldo da ONU. Então a gente começa a perceber vários movimentos acontecendo, e aí o que vem trazer, e acho que traz à tona, de fato, o tema da mudança climática, é justamente quando a gente tem lá no final dos anos 80 o relatório, né, Nosso Futuro Comum, mais conhecido aí como relatório Brundtland, né, que é o relatório que foi liderado aí pela ex-ministra de Meio Ambiente da Noruega, a Gro Brundtland, e aí esse relatório ele vem trazer, em última instância, ele vai trazer os elementos base para o conceito de sustentabilidade, né, de desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente começa a entender que sustentabilidade é você pensar um aspecto sob o prisma econômico, ambiental e social, a gente começa a olhar de forma diferente para alguns aspectos, e aí a mudança climática ganha escala muito grande, porque a gente começa a observar que, para além de ser um fenômeno, né, que vai gerar impactos ambientais, ele começa a gerar impactos econômicos e sociais, e aí é quando, de fato, a gente começa a olhar e gerenciar isso, porque a própria economia, o próprio setor produtivo percebe que isso está impactando os negócios, né? Então a gente precisa começar a pensar a longo prazo, como evitar esses impactos, como que a gente pode lidar com eles, e aí se abre toda uma agenda relacionada, né, a políticas de mitigação, de adaptação, ou a gente está falando aí, né, de aspectos políticos, diplomáticos, conferências de clima, enfim, aí isso aí vai ganhando escala, mas de fato o que a gente percebe é que é um debate relativamente recente, né? Então a gente começa a olhar que isso vem aí da final aí da segunda metade do século passado, mas cada vez mais é um debate que não está mais limitado à universidade, à academia, ele hoje é um debate, né, político, é um debate de governo. Então a gente percebe que, por exemplo, certos países, posicionamentos de países, como por exemplo no Brasil, com relação a pautas de desmatamento, a gente vai falar isso ao longo, né, mas isso pode, né, e vem inclusive gerando problemas, né, comerciais com outros, né, países, como por exemplo nos Estados Unidos, como por exemplo com a União Europeia. Então a gente percebe que hoje essa é uma pauta econômica, em última instância, né? E aí eu acho que quando vira econômica, a escala é outra, porque pesa no bolso, porque de fato a gente começa a falar, olha, isso vai gerar um impacto financeiro, e aí muda completamente, né, a forma como a gente lida com essa agenda. Mas em termos de histórico, a gente pode colocar um pouco nesse framework.
Ah, e é essencial que ele saia da esfera, né, que ele tenha saído da esfera só das ciências biológicas, preocupadas com o ambiente, ou das engenharias, preocupada com a cadeia produtiva, e justamente se estenda ao público, porque senão chegar a todos os outros ambientes sociais, a gente não chega a uma solução, né, conjunta. Então, uma coisa que eu gosto de falar, assim, quero frisar aqui para os ouvintes, porque é muito óbvio para nós do mundo da engenharia, né, é a gente separar um impacto meio que na entrada de uma cadeia produtiva ou na saída, né? Então, quando a gente fala da escassez de algum recurso, de que algum recurso pode acabar ou a gente está consumindo mais do que o ciclo natural nos dá, por exemplo, a crise hídrica, né? O uso da água para geração elétrica, a gente estava usando numa escala que as chuvas não repuseram, por exemplo, durante um tempo. E outro é na saída, né? E eu acho que na saída de qualquer setor produtivo, talvez o descarte mais fácil e óbvio para trazer para os nossos ouvintes é o lixo, né? Então, o lixo tem que ser descartado, você vai colocar num saco, você vai colocar numa caçamba, vai passar um caminhão para recolher, né? Mas aquilo é levado para fora dos nossos olhos, para distante dos nossos olhos, mas não desaparece. Isso se acumula em algum lixão, em algum aterro sanitário, e aí ele passa a causar um impacto pelos rejeitos. Ou seja, eu tenho um impacto que eu causo ao explorar, ao extrair algo natural do meio ambiente, e tenho um impacto que eu causo ao descartar. É um corte que eu gostaria de deixar claro, né? E o outro, como a gente já trouxe aqui nesse apanhado histórico, são os impactos em escala local, né? A poluição do ar, as crises respiratórias e alérgicas, né? Que muitas pessoas vivenciam em grandes centros urbanos, é evidente, né? Dessa poluição localizada. E tem a escala global, que é a mudança climática aqui. Continuando, Luan, você trouxe rapidamente nessa sua introdução a palavra e um conceito que é essencial nós trabalharmos hoje aqui, né? Que é desenvolvimento sustentável, né? Então, assim, grande parte dessas discussões todas ambientais, que começam ali, como você trouxe, grandes obras, grandes nomes da década de 70 e 80, eles são um efeito ali da primeira crise do petróleo, em 73, que faz a gente olhar para um problema de um recurso que, opa, isso pode acabar, os preços dele ficaram astronômicos, a gente tem que buscar outros substitutos, mas tem uma conscientização, né, de sustentabilidade, né? Cunha-se esse nome de desenvolvimento sustentável, né? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho mais ele, porque ele é essencial para a gente entender justamente esse grande impacto que a gente causa no globo como um todo, porque a gente está desestabilizando um ecossistema ali numa magnitude talvez não sustentável. É essa discussão que a gente vai ter.
Certamente não sustentável, né? Eu acho que é importante a gente colocar aqui a definição, porque todo mundo acha que entende o que é, todo mundo fala sobre sustentabilidade, sobre desenvolvimento sustentável, mas na prática, o que isso significa, né? Existe um conceito, né? Temos um conceito claro do que é um conceito que é extremamente criticado, né? Basicamente, o que ele vai dizer é que o desenvolvimento sustentável é aquele que é capaz, né, de suprir as necessidades da geração atual, de modo a não comprometer a capacidade de atendimento das necessidades das futuras gerações, né? Esse é o conceito oficial, é a definição. Claro que é passível, né, de um episódio, acho que inteiro, só para criticar, porque o que é a gente falar, né, de necessidade, né, da geração atual? A minha necessidade é uma, a sua é outra, a de um cidadão norte-americano é uma, a de alguém da África subsaariana é outra. Então,
e prever gerações futuras, então, uma viagem
absoluta. Né? Se a gente está falando de geração presente, atual, e já é tanta incerteza, né? Tão plural, que sabe falar, né, de gerações futuras. Então, de fato, ele é um conceito que ele é muito amplo, genérico, a gente não consegue traduzir isso em indicadores, então ele foi muito criticado, segue sendo muito criticado. Houve uma série de tentativas históricas, né, para se desenvolver um conceito talvez mais eficiente, no sentido de ser mais tangível, né? E aí, por exemplo, teve, né, na conjuntura da Rio + 20 aqui no Brasil, em 2012, o conceito de economia verde, né, o Green Economy, que foi um conceito que foi por água abaixo, porque ele tentou também ser muito específico e aí acabou também que ficou quase que, né, um pergaminho de definição. Então, é aquilo, né? Você bota mais genérico ou você né, deixa muito específico. Então fica um pouco, né, essa discussão. A questão é, existe um conceito, e quando a gente está falando de sustentabilidade, tem que estar claro que para que eu considere uma atividade, um projeto, enfim, né, algo ser sustentável, eu estou apoiado no que a gente chama do tripé da sustentabilidade, né? O termo em inglês é o triple bottom line, que seria basicamente você entender que você está olhando para o aspecto ambiental, né, que é o primeiro que a gente pensa quando fala de sustentabilidade. Eu até gosto de fazer essa brincadeira, né, quando estou dando aula, eu pergunto assim: o que que você pensa quando você ouve falar de sustentabilidade? Todo mundo fala meio ambiente, ecologia, mar, urso polar, panda e não sei o quê. Todo mundo fala isso. Mas é difícil alguém falar pessoas, migração, crise econômica, não é isso? Então, quando a gente pensa o tema, a gente está muito vinculado ao aspecto ambiental. Mas eu brinco que ele é um triângulo equilátero. Ou seja, lados e ângulos iguais. Você tem que estar, ao mesmo tempo, olhando a questão ambiental, social e econômica. E eles têm pesos iguais. Então, não dá para eu dizer que eu sou sustentável, por exemplo, em um projeto que eu desenvolvo numa empresa ou um projeto, né, de governo, se eu não estou olhando, né, concomitantemente para esses três aspectos. Então, ser apenas, né, olhar apenas para o aspecto ambiental e econômico, por exemplo, não qualifica, do ponto de vista conceitual, um projeto como sustentável. Ele precisa ter algum tipo de impacto positivo sobre a sociedade, por exemplo, gerando, por exemplo, emprego, renda, ou mitigando, né, reduzindo impactos negativos sobre a sociedade. Então, é preciso que isso fique claro também. A gente precisa olhar, né, ao mesmo tempo para esses três aspectos. Então, seria isso. Então, entender que é um conceito geral, amplo, muito criticado, mas é o que está vigorando até hoje, né? E que quando a gente está falando de sustentabilidade, não é apenas falar de meio ambiente, mas também falar de aspectos sociais e de aspectos econômicos. Isso é muito importante porque eu diria que é a base da mudança climática. O tema da mudança climática ganhou a escala que ganhou por conta principalmente do aspecto econômico, né? Vários estudos, um clássico, né? Um relatório externo, por exemplo, que foi o primeiro relatório que realmente veio, né, à mídia colocando: olha, temos um problema econômico. O problema da mudança climática vai gerar perda de PIB de 1% a partir do ano X, né? Precisamos endereçar, precisamos olhar para isso. E aí a gente começa a falar: olha, realmente é um problema real, não se trata apenas do discurso do ambientalista, né, do discurso do povo das ciências naturais querendo se preocupar com a borboleta ou com não sei o quê. Não, é uma questão econômica também. Então, olha, precisamos, né, olhar realmente com seriedade para isso, porque está impactando inclusive a nossa própria vida, saúde, né, humana, enfim, várias correlações com relação a problemas ligados à saúde pública, pandemias, enfim. Então, a gente percebe que é um problema real, né, acontecendo aí as chuvas, a questão toda ligada a acidentes ambientais que acontecem no Brasil e fora, né, migrações por conta de populações que não estão mais podendo viver em certas regiões devido às condições climáticas. Então, a gente percebe que é um problema realmente global, né? Como o próprio termo fala, mudança climática, a gente não fala, né, mas é mudança climática global. Porque uma coisa é falar de mudança climática, outra coisa é falar de poluição atmosférica. Aquilo que você falou, né? Uma coisa é o aspecto local, né, da poluição atmosférica, né? Que você vai ter a poluição ali naquela região, problema de saúde localizado. Outra coisa é gerar um problema que vai ter um equilíbrio, vai desequilibrar a temperatura global do planeta. Que aí sim a gente está falando de mudança climática.
Sim, é uma desestruturação desse todo, né? Fazendo umas amarras aqui da tua fala, que eu achei muito interessante, quando você traz a questão do PIB, para mim ela conversa diretamente com a definição, por mais abrangente que ela seja e criticável, como você bem colocou, né, de geração futura, né? A diferença é que ele começou a encurtar. Enquanto esse futuro está muito distante, né, nós humanos nos acomodamos. Ah, depois a gente resolve, até lá surge uma solução. Então, as mudanças climáticas, elas tomaram a pauta e a expressão e atingiram quando as pessoas viram, pô, ela começou a acontecer, ela começou a chegar no limiar da minha geração para a seguinte, ou às vezes até do meu próprio emprego, se eu vou ter daqui a um tempo ou não, né? Ou do impacto, né, numa localidade, em chuvas e migrações. Então, quando ele começou a impactar o hoje, ou muito perto, aí a pessoa se alertou, né? E assim, uma outra coisa que é importante, que eu não tinha pensado falar dessa maneira, mas ouvindo a sua fala que eu quero trazer, é que quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, né, não é pensarmos um crescimento sem impactos. Falar de qualquer atividade humana sem impacto ambiental, social, econômico, etc., isso é
Existe.
devaneio, É, não chega nem a ser
Muito triste.
utópico, porque o utópico é algo que você ainda pode querer chegar. Não, aí é devaneio, entendeu? Assim, se a gente sobrevive, a gente está causando impacto e alterando o meio. Algumas sociedades transformam mais, outras menos, mas inclusive o nosso exercício profissional de engenharia é muito de transformador. Então, assim, os impactos eles vão acontecer. O desenvolvimento sustentável é você ter um olhar de entender esses impactos, de prever esses impactos e de equacioná-los, equilibrá-los de modo que ele tenha uma continuidade, né? A gente, essa geração futura, vamos trazer que aquilo seja algo contínuo, uma atividade que não degrade, não seja extremamente extrativista. Então, apesar dele não se limitar ao ponto de vista ambiental, eu acho que o ponto de vista ambiental é um ótimo exemplo para o ouvinte entender o conceito, porque quando a gente fala de algo que acaba, isso fica muito visível, né? Ah, o petróleo, e aí começou essa discussão também, né? Isso alavancou essa discussão. Porque olha, se o petróleo acabar, e aí? Com que eu reponho? Né? Então, o recurso natural, quando você extrai, você tem que extraí-lo numa forma equilibrada, sustentável, que eu vou extrair hoje, eu posso extrair amanhã, eu posso extrair daqui a 10 anos. Só que aí você estende isso não só à extração, não só ao meio ambiente, mas à ocupação, o desenvolvimento social, a engenharia, o crescimento econômico, etc. E aí, dado que você está, né, falando muito de como é a economia e de que é global,
Eu posso só fazer uma
claro,
observação na tua fala aqui, Ângelo?
manda.
Eu acho que tu trouxe dois elementos muito bacanas. Primeiro, que não existe realmente uma atividade que não vai ter algum impacto ambiental, né? Eu não vou dar aula de termodinâmica para um professor de engenharia mecânica, mas do ponto de vista termodinâmico, a gente sabe que isso é impossível. E embora a gente esteja na engenharia, a gente também tem que entender os próprios limites de eficiência, não é isso? Lá aqui, a gente sabe que a própria engenharia tem limites com relação a isso. E isso vai trazer aspectos como a necessidade de a gente repensar, né, modelos de produção, né, formas de consumo, que é algo que a gente vai discutir aqui também, né, ao longo desse debate. Uma outra coisa que você trouxe que é muito importante, e eu acho que isso reforça, né, o como que as outras ciências, as outras áreas podem agregar esse debate. Tem um estudo muito clássico, né, muito famoso, de como que as pessoas conseguem entender o que é a mudança climática. Um estudo de Harvard, que ele mostrou o seguinte: eles separaram estudantes, né, alunos de Harvard, em dois grupos. E aí, um primeiro, eles mandavam um e-mail para um grupo, né, falando sobre mudança climática. E aí, basicamente, era um estudo de comunicação. E aí, basicamente, o que esse estudo fazia era mostrar dados estatísticos, né? Olha, a temperatura está aumentando, né, em mais de 1 grau, e não sei o quê, algo bem técnico. E aí, no final, ele pedia para as pessoas se elas teriam interesse de colaborar com aquela agenda de alguma forma, se elas, de alguma maneira, se sentiam tocadas por aquilo. O outro grupo já comunicava o tema da mudança climática com dados e com fotos e com evidências. Então, mostrava, por exemplo, as questões dos impactos na saúde, mostrava as questões relacionadas às migrações das pessoas, mostrava os impactos econômicos com foto, algo bem tocar, né? Que você consegue tocar mais as pessoas. E aí, no final das contas, né, como é de se esperar, o grupo, né, esse segundo grupo, que foi o que viu as imagens, que conseguiu realmente tangibilizar, materializar aquilo, foi muito mais tocado, né, teve muito mais disposição a apoiar a agenda e se engajar com essa agenda, do que aquele primeiro grupo que basicamente leu uns dados e falou: tá, mas e aí, o que isso impacta na minha vida? Né, então, a gente vê que a forma como a gente também comunica, eu acho que isso é bacana, porque essa própria forma de a gente estar aqui discutindo, né, fora de uma sala de aula, para um público mais amplo, é uma maneira também. A gente não está limitando esse debate, essa discussão, a um grupo específico de pessoas que já estão até minimamente mais, né, doutrinadas, talvez. Então, quando a gente está falando para um público maior, a gente consegue alcançar, né, e falar: olha, a gente consegue, cada pessoa tem o seu papel, a sua importância. Quando, por exemplo, você compra um produto de uma empresa que ela tem, né, um certo comportamento, por exemplo, de usar, por exemplo, materiais que são muito, impactam muito o meio ambiente, ou de uma empresa que ela usa, por exemplo, mão de obra escrava ou mão de obra infantil, né? Quando você tem essa consciência e você fala: olha, não vou comprar aquele produto dessa empresa e vou comprar, portanto, daquela outra, você está dando um sinal de mercado de que, olha, não estamos incentivando esse comportamento. Isso, naturalmente, as empresas acabam fazendo um shift, né, em direção ao que está sendo demandado. Então, isso por conta de um comportamento pessoal meu, né? Então, eu acho que também a gente tem que entender que as pessoas também são parte, né, desse processo, muitas vezes, né? Quando a gente começa a tomar decisões de compra, de consumo, de investimento, né, quem investe numa empresa, né, você está sinalizando a direção da coisa. Claro que poderia se abrir também um debate aqui, acho que não faz muito sentido, talvez não é o tema, mas quem é que pode fazer isso? Quem é que pode talvez pagar mais caro por um produto, né, que é mais sustentável, porque a gente sabe que ele é mais caro, pelo menos no início, por conta de escala, você não tem uma escala, né, necessária para você conseguir reduzir custo, mas pelo menos a gente tem que ter essa consciência, né, de que, olha, eu, enquanto cidadão, também tenho, né, um impacto na hora de escolher e isso vai apoiar ou vai reforçar, né, a mudança climática ou não. Então, acho que são elementos importantes que vale a pena pontuar aqui, porque muitas vezes eu percebo que essas pessoas, Diego, elas não conseguem se ver como parte. Isso é um problema das empresas, isso é um problema do governo, né, mas tá, mas... Inclusive você escolhe o governo, não é isso? Inclusive você investe nas empresas, você compra das empresas. Então, assim, você também está dentro desse posto. Não se isente, não, porque você é parte desse processo.
Sem dúvida.
Não é isso?
Eu acho que a gente já está numa fase bem de transição dessa consciência ter aumentado bastante, né? Porque justamente o início desses movimentos ambientais era uma coisa que tinha esse discurso, mas enquanto ele estava nesse nichinho, realmente, essa meia dúzia, o raciocínio é lógico, mas essa meia dúzia não impactava. Eles selecionarem ou não, eles terem essa consciência ou não, não impactava no mercado, não sinalizava para o mercado, era um nicho muito pequeno. Hoje, quando realmente grande parte da população sabe, pelo menos, que esse problema existe, né? E aí quando ela começa a entender que ela é parte integrante, como você trouxe, aí sim começa a dar sinais, porque começa a ser uma grande magnitude, uma questão de escala. E aí, dado que a gente está falando agora já de pessoas, de humanos, vamos para um debate que para alguns ainda é polêmico, para nós não é, e grande parte do objetivo dessa comunicação, né, desse projeto, é levar esse tipo de coisa, é desconstruir, né, quebrar alguns paradigmas. Então vamos lá, e até para mostrar para eles como é recente, sim, essa discussão, se toda a questão ambiental é recente, eu me lembro muito bem que eu entrei no meu doutorado, no meu mestrado, desculpa, em 2007. Quando eu entrei no meu mestrado, tinha uma aluna de doutorado estudando se as mudanças climáticas globais eram antropogênicas mesmo ou não. O que é antropogênica, para quem não conhece esse termo? É causadas pelo homem ou se era uma transformação do globo. Então, quando se começa a identificar e a medir as mudanças climáticas globais, a primeira pergunta é, peraí, está acontecendo algo no globo ou não está? Aí ficou durante um tempo experimentos, aí vai lá na Antártida, perfura várias camadas de gelo, porque você consegue datar como é que era a atmosfera há muito tempo atrás, porque aquele gelo está ali, né, há muito tempo. Então, assim, você tem camadas, e aí você começa a fazer estudo. Até que se chega à conclusão, opa, o globo está, né, o planeta parece estar aquecendo. E, realmente, o planeta está aquecendo. Isso é uma mudança natural em curso, ou nós, seres humanos, temos um efeito nele? E se temos um efeito, em que magnitude? Então, quando eu entrei no meu mestrado, essa discussão estava ainda na crista da onda entre os acadêmicos. Com alguns, a maior parte dos grandes pensadores no Brasil e no mundo dessa área eram meteorologistas, né, que questionavam, né, o IPCC, que já apontava o aquecimento global como causado pelo ser humano. E eram perguntas muito boas. Eram questionamentos, eram indagações muito importantes, que serviram de estímulo e de embasamento para novas pesquisas para tentar responder a isso. Né? Então, assim, existia muito. Talvez quando você tenha entrado lá, essa discussão já estivesse mais clara. Então, assim, tenta explicar para os nossos ouvintes por que, tipo, alguns discursos que são replicados, às vezes, na mídia ou, às vezes, em bate-papos informais ou com falsas mensagens, estão aí defasados no tempo uns 15 anos.
Sem dúvidas. É importante falar isso, ô Diego, principalmente numa conjuntura em que tem tanto debate sobre negacionismo, né? É bom a gente explicar e deixar claro que né, a ciência coloca, né, como, de fato, efeito e consequências, né, e razões e, enfim, resultados da mudança climática. Uma coisa é a gente falar de mudança climática natural. Ela acontece. Então, se a gente for pegar a história geológica, houve alterações, não é isso? Na temperatura do planeta. É um processo natural que acontece, né? E isso daí não tem como a gente evitar, né? Agora, existe o que a gente chama, né? Quando a gente está falando dessa mudança climática que a gente fala hoje, a gente está falando da mudança climática de causa antropogênica, ou seja, causada pela ação, né, da atividade do ser humano no planeta. E isso, hoje, já não é nem mais um debate se é ou se não é. Né? A própria ciência já comprova, estatisticamente, que é realidade. E como que isso é feito? Várias formas. A primeira você já colocou, né? Então, é possível, através lá, né, do gelo, você consegue, né, realmente identificar como que era o comportamento de temperatura, né, há anos atrás e como que ela é hoje. Então, você tem métodos, e aí eu não sou especialista nessa área para dizer, mas existem métodos, né, para você realmente identificar que houve uma variação nessa temperatura. Mas um método que é mais claro de a gente fazer é um método estatístico de correlação. Então, quando a gente começa a observar o aumento, né, da atividade econômica, o processo da Revolução Industrial, né, e você correlaciona o quanto que a atividade econômica veio aumentando, a produção, enfim, tudo isso, com as temperaturas globais do planeta, é muito claro que existe uma correlação positiva muito significativa, né? E o próprio IPCC, como você colocou, que é o painel, né, intergovernamental de especialistas na área de mudança climática, que está congregando aí os maiores nomes da área de clima, né, do planeta, os maiores pesquisadores estão nesse painel, ele é muito claro em dizer que, olha, de fato, né, é comprovado que existe essa correlação. A maior atividade, né, do ser humano no planeta, principalmente com relação, né, à questão da questão relacionada à queima, né, de combustíveis fósseis, e aí já vai trazer o tema todo da área energética, né, do carvão, do petróleo, do gás, né, da nuclear, que está no debate hoje na Europa também, enfim. Então, vai trazer uma série de questões aqui, mas o fato é que a própria ciência já aponta isso, o aumento da queima de combustíveis fósseis e da própria atividade humana no planeta, ela é, sim, né, o fator, o driver principal, realmente, dessa mudança climática. E aí, como que a gente vai pensar novas formas, né, novas energias, novas formas de fazer negócio, novas formas de consumir, para que a gente consiga, né, fazer um decup, né, fazer um aumento da atividade econômica não diretamente associada a aumento de temperatura. Isso é possível? É possível, né? Você pode pensar várias questões, eficiência energética, enfim, várias possibilidades aqui, mas é um desafio, e é um desafio principalmente porque vai impactar na questão financeira. É necessário investimento em tecnologia, é necessário investimento, recurso, e aí quando a gente está falando de uma economia, né, em crise, por exemplo, isso fica muito prejudicado, né? Mas é importante que a gente tenha, né, a ciência de que, né, a consciência de que a ciência mostra que, sim, né, a mudança climática, ela é causada pela atividade do ser humano no planeta, né? E acho que isso é importante colocar, porque a gente tem falas, né, clássicas, né, do Trump, por exemplo, dizendo, o Twitter dele famoso, né, dizendo que a mudança climática é a invenção dos chineses para ter para serem mais competitivos. Então, existe uma mudança nesse sentido, né? Infelizmente, a gente ouve esse tipo de coisa, mas existe todo um lado científico que mostra realmente, por A mais B, que é uma atividade humana que vem impactando. Então, a gente precisa pensar essa atividade humana, né, requalificar de alguma maneira, pensar soluções, e eu acho que a engenharia é uma área, realmente, são áreas, né, da engenharia que podem realmente colaborar bastante, né, mecânica, produção, enfim, civil, ambiental, química, elétrica, né, várias engenharias aí, elas podem realmente contribuir bastante para fazer com que, sim, a gente consiga, né, seguir um desenvolvimento econômico. E aqui, atenção, quando eu estou falando de crescimento econômico, estou falando de desenvolvimento, ou seja, é um desenvolvimento, é um crescimento, entre aspas, econômico, porém qualificado. Ou seja, você tem ganhos de PIB, você tem geração de emprego e renda, mas isso não é em prol de qualquer coisa. Não é em prol de impactos sociais negativos, né? Não é em prol de você destruir, né, o meio ambiente, mas sim como que a gente consegue associar...
Desmatar a Amazônia inteira para criar gado.
Exatamente, né? Até porque a gente sabe que isso, hoje em dia, é algo que é inaceitável do ponto de vista, inclusive, internacional. Sim. Né? Você vai gerar uma série de impactos.
Não, e, né, evidentemente, nada sustentável, né, num curto prazo. Então,
com certeza.
É de um extrativismo, é de uma ganância extrema, né?
Exato, assim, existe um certo trade-off aí, Diego, né? O que é mais importante, né? É a economia ou é a questão social e ambiental? E é muito complicado, porque o que a gente percebe historicamente é que em momentos de crise, de fato, a agenda ambiental, climática, né, ela perde poder.
Fica em segundo plano.
Ela fica em segundo plano. É muito natural, porque a preocupação dos governos é o quê? Olha, eu preciso gerar emprego, renda.
Também é compreensível, até do indivíduo, não só do governo, né?
Exato.
Uma família que tem dificuldade, porque esse é um tópico, né, quando você fala do triângulo ali, do social. E esse é um tópico muito delicado quando a gente fala de mudanças climáticas globais, em algum momento a gente vai se aprofundar aqui também nisso, que é Tipo, populações ainda que vivem no limiar da pobreza, ou abaixo da pobreza, ou vivem mal mesmo, no Brasil ou no mundo, e você falar que é um problema para essa família, para ouvintes que se enquadrem nesse conjunto, que eles têm que se preocupar com o meio ambiente para a geração futura, ele está preocupado se ele vai conseguir alimentar os filhos naquele dia, naquela semana, se ele tem emprego na semana seguinte. Então, a gente entende, seja a crise de um indivíduo ou a crise de uma comunidade, que o ambiental fica em segundo plano. O importante de nós trazermos aqui é o quanto muitas das crises que nós vivemos hoje, ou pior, de algumas grandes crises que a gente pode viver à frente, são consequência de impactos muito grandes, não sustentáveis que a gente esteja causando. Essa é a importância. Então, quem já está mais desenvolvido, né, sejam classes sociais ou países, tem que ter um olhar mais empático, né, e de desenvolvimento de um coletivo mais global, de dar um suporte a economias e grupos sociais que ainda não atingiram um mínimo aí de dignidade, de desenvolvimento, né, de acesso. Eu quero voltar nisso daqui a pouco, mas eu quero pegar aqui dois ganchos da sua fala aí. Eu não quero me aprofundar aqui na discussão sobre negacionismo científico e tal, mas gostaria de pontuar uma coisa aqui para os nossos ouvintes sobre nós mesmos, né? Porque nós estamos falando aqui de mudanças climáticas globais, porque somos especialistas e trabalhamos com esse assunto, mas a gente trabalha a partir do momento que elas ocorrem, que elas existem, como soluções econômicas e de engenharia para atenuar e melhorar isso. Mas toda a ciência é feita, se eu quero que me ouçam, né, com respaldo de quem estudou um assunto, né, que leve em consideração aquilo que a gente fala, aquilo que a gente se debruça e entende, eu tenho a mesma postura que eu quero que tenham com que eu falo, eu tenho com qualquer outro acadêmico ou cientista. Então, quando a comunidade científica que entende, que está medindo os impactos das mudanças globais, me dizem que ela é antropogênica, eu aceito, porque eu não estou debruçando o estudo para confrontá-lo, nem para ver, tem até onde eu quero saber sobre um assunto ou não. Por exemplo, eu amo física, eu adoro física. Uma física macroscópica. A microscópica, quando entra no átomo e quebra o átomo em acho que 21 ou 23 partículas, eu nem sei, sabe? Tá bom, físico me diz que tem 23, ok. Então, assim, a gente tem que ter um direito de opinião em tudo, mas a gente também tem que ter a humildade de reconhecer, assim, cara, esse coletivo não é assim, ah, um cientista falou e é regra. Não, a ciência não trata assim, né? Mas um coletivo de cientistas entende aquilo como um consenso? Vamos lá, vamos acatar. Agora, vamos voltar à nossa discussão de mudanças climáticas e da questão antropogênica, que é o seguinte: ela assusta, por um lado, caramba, a gente consegue, como ser humano, atividade humana, causar um impacto em todo o globo, mas eu acho que ela tem um ponto de vista também muito otimista, que é o inverso. Você comentou, ah, se fosse uma mudança natural do globo, caramba, o que que a gente faz? Se isso está piorando, está aquecendo, está trazendo catástrofe, nos ferramos. Quando a gente consegue constatar que nós somos os causadores disso, isso é muito bom, porque se a gente foi capaz de, com a tecnologia, mesmo que aquele não tivesse sido o objetivo da tecnologia, mas causar danos ao ambiente, de modo a ele se transformar, ao globo, de modo a ele se transformar dessa maneira, o raciocínio inverso pode fazer sentido também. Espera aí, eu não posso então criar as soluções? Se eu sou capaz de impactá-lo, eu sou capaz de transformá-lo. E agora, quando eu tenho essa consciência, e a grande parte do que a gente tenta fazer, né, socialmente, politicamente, economicamente e tecnologicamente, nós somos capazes de transformar o globo. Então, isso é uma reflexão muito interessante.